educação. Mas agora a gente fala sobre economia. O nosso convidado é o José Jorge do Nascimento Júnior, presidente da Eletros, que é a Associação Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos. Tudo bem, Jorge? Bom dia.
Bom dia, Carolina. Tudo bom?
Tudo certo. Jorge, queria que você falasse um pouquinho do panorama, né, para esse setor de eletroeletrônicos, levando em conta a pandemia que assola, né, Manaus especialmente, mas todo o estado do Amazonas. E havia uma expectativa muito grande na semana passada sobre um decreto, né, de suspensão ou não daquele toque de recolher à noite que estava impactando na produção também, especialmente da Zona Franca. Como é que ficou a situação desde o final de semana?
Bem, mais uma vez, bom dia. Um prazer falar contigo, Carolina, e todos os ouvintes da Rádio Eldorado. A Eletros é a Associação Nacional dos Fabricantes de Produtos Eletrônicos e nós temos associados em 11 estados no país, dentre eles o Amazonas. O polo industrial de Manaus hoje é um grande centro, né, de produção de eletroeletrônico no país. E a gente vem, desde o ano passado, acompanhando, ajudando, mas também sofrendo um pouco com toda a crise sanitária que está ocorrendo no Amazonas. Isso estava estável, mas no final de dezembro, início de janeiro deste ano, tudo piorou muito. Tivemos um colapso lá, o estado teve um colapso do fornecimento de oxigênio. A variante que está circulando por lá, ela é uma variante muito mais, que ela tem um poder de contaminação muito maior e é muito mais resistente ao tratamento, fez com que a crise sanitária se agravasse e, por conseguinte, a crise econômica no estado se intensificasse. Importante essa introdução para entender o que, de fato, aconteceu, está acontecendo no Amazonas. Há uns 15 dias, o governo do estado teve que criar medidas de restrição ainda maiores, né? E fez com que, pela primeira vez, a indústria tivesse alguma limitação no seu dia a dia, na sua operação. Retornou agora essa semana, está sendo publicado hoje, melhor dizendo, Carolina, um novo decreto já anunciado pelo governador das medidas que serão implementadas, com as medidas que serão implementadas, fazendo com que a gente volte a trabalhar 24 horas, podendo trabalhar nos três turnos, que a gente vinha, o setor eletroeletrônico, no final do ano, teve uma recuperação muito boa, teve uma retomada muito boa na sua produção. Chegou, inclusive, a faltar insumo, porque quando chegou em setembro, a produção cresceu demais e a cadeia de suprimentos não acompanhou. Então, nós começamos a trabalhar em três turnos, estávamos trabalhando em três turnos, já voltamos em janeiro algumas empresas em três turnos, mas, infelizmente, com essa implementação de medidas mais rígidas, né, nós tivemos que trabalhar só em um turno. Essa semana a gente retorna agora a três turnos. E a gente espera que realmente os números da crise sanitária se estabilizem e recuem, né, diminuam, para que a gente possa ter uma continuidade desse cenário de produção. Se isso não acontecer, Carolina, infelizmente, talvez a gente tenha realmente uma possibilidade de termos que voltar a operar em um turno, o que é muito ruim. Só para você ter uma ideia, a produção planejada para janeiro, nós perdemos ela cerca de 30% com essa redução de horário, mas isso daí é algo perfeitamente compreensível. As empresas que estão aderindo, só para você ter uma ideia, desculpa me prolongar, mas é importante fazer esse registro. E aí uma preocupação também que a gente tem dessa variante espalhar pelo país, né? No dia 14 de janeiro, quando teve o colapso, nós paramos a produção, todo o polo industrial, não só o setor eletrônico, e doamos todo o oxigênio disponível, seja ele industrial ou medicinal, para o governo do estado abastecer os hospitais. O industrial foi transformado em medicinal, o oxigênio. Ou seja, a sociedade toda se mobilizou para que a gente sanasse, estancasse, logo salvasse vidas o quanto antes, mas é importante que a gente tenha uma solução definitiva da crise sanitária ou uma estabilidade para que a gente possa realmente fazer com que a crise econômica minimize também. A crise sanitária, a crise econômica é decorrente da crise sanitária.
Jorge, queria saber também da sua avaliação, em quanto tempo daria para recuperar essa perda aí de 30% que ocorreu especialmente no mês de janeiro, e se vocês têm algum balanço também, porque afinal de contas os trabalhadores, né, estavam ali convivendo com essa nova variante do coronavírus, se há algum balanço aí de contaminados também, se nesse ponto de vista aí a indústria também foi afetada em Manaus.
Sim, Raci. O que que acaba acontecendo? A gente retornando hoje à possibilidade de trabalharmos 24 horas, a gente vai trabalhar nos três turnos, fazendo com que... O que há um problema hoje, muito pontual, por falta de oxigênio, é na produção de ar-condicionado. Na produção de ar-condicionado, se usa o oxigênio industrial, principalmente no processo de soldas. Essa é uma oportunidade boa, porque muito se fala que a Zona Franca, o Polo Industrial, é um ambiente de montagem. Não, é um ambiente de fabricação. E no caso específico do ar-condicionado, você tem ali o uso muito grande de oxigênio, e a gente, como doou todo o oxigênio possível de ser doado ao governo, a gente tem o oxigênio que está na tubulação dos tanques, ainda que esse daí não teria como ser doado. Então a gente espera que isso se regularize para que a gente possa ter daqui a 15 dias, que é o quanto mais ou menos algumas empresas já sustentam a produção, a gente tem uma produção sem risco de paralisação.
Agora, mas pela oferta e demanda, pode ter aumento de preço ao consumidor final se não faltar produto, por exemplo?
Carolina, o que faz realmente com que a gente aumente os nossos preços são os custos. Hoje a gente tem a real clareza de quanto produtos mais acessíveis nós ofertarmos à população, maior será o seu consumo. Então, produto com preço alto não interessa à indústria. Então, só que o que acaba acontecendo? O que faz com que o nosso produto hoje aumente é a variação cambial, por conta de alguns insumos eletrônicos serem importados, principalmente da Ásia, que é um grande fornecedor mundial de insumos importados, e a própria cadeia de suprimentos. Então, se a gente tiver uma variação muito grande na cadeia de suprimentos e uma variação cambial muito grande, inevitavelmente a gente vai ter... algumas empresas não conseguem absorver esse aumento e colocam no preço do produto final. Hoje, a gente não, por conta dessa paralisação do que aconteceu em Manaus, ela não é motivo para aumentar preço de produto. Tá? O que pode ter uma variação cambial ou um aumento na cadeia de suprimentos, e a gente, infelizmente, tem que repassar ao preço final.
Em relação ao aço, Jorge, que há notícias aí de um aumento expressivo nessa matéria-prima, né?
Sim, Raíssa. O que acontece, o produto eletroeletrônico, e no nosso caso, nos grandes volumes, ele tem um uso muito grande de aço. Refrigeradores, máquinas de lavar roupa, fogões, e a gente tem tido, tem recebido um aumento muito grande aí no preço do insumo aço. Não só aço, como plástico, como embalagem, mas o aço ele tem uma apresentação aí, nós recebemos com muita surpresa agora no começo do ano, aumento aí até de 47%, 52%, e com possibilidade de ter novos aumentos em 30, 40 dias novamente. Então isso faz com que a gente fique muito preocupado, porque é um insumo, tem produto que utiliza aço em mais de 50% dele. A importância, a preponderância do aço na produção de determinado produto não é de 50%.
Então, mas aí segurar 50% para o repasse do consumidor é difícil, né, pelas empresas?
Esse é o ponto. Aí é o ponto. Um produto como que utiliza muito aço e tem um aumento significativo como esse, como também no setor de portáteis, um aumento significativo no plástico, que tem produtos eletrônicos, eletroportáteis principalmente, que basicamente ele é motor e plástico. E você ter um aumento de 30% também é algo que preocupa, e tem empresas que não vão conseguir absorver esse aumento e vão ter que repassar. A gente tem buscado conversar, as empresas têm buscado conversar com os fornecedores para entender o que está acontecendo, buscar soluções, porque eu acho que não é bom para ninguém. É uma perda muito grande. As empresas, os fornecedores estão buscando, empenhados também em tentar ofertar, mas hoje está valendo esses reajustes que estão chegando aí na ordem de 40%. Eu espero, nós esperamos que seja algo realmente pontual, que a gente possa em breve voltar a uma normalidade do preço, porque realmente esses valores, esses aumentos são preocupantes. A gente está dialogando com os fornecedores, com a entidade de classe representativa para tentar buscar uma solução melhor para todo mundo, a melhor solução para todos.
Então, especialmente para esse setor que usa mais aço, como você mencionou, máquina de lavar, fogões, refrigeradores, o aumento já foi constatado de pelo menos 40% desde o início da pandemia.
Sim, sim. Na verdade, nós recebemos agora, algumas empresas receberam agora, um aumento em janeiro da ordem de 47% no preço desse insumo.
Muito bem. A gente conversou com o José Jorge do Nascimento Júnior, presidente da Eletros, falando um pouquinho sobre a pandemia, sobre esse aspecto econômico, né? A gente está falando muito de Manaus, sobre a falta de oxigênio, mais de 500 pessoas aguardando na fila para um leito, por exemplo, dentro Sim. dos hospitais, mas tem essa outra questão também econômica que a gente agradece muito o Jorge por ter elucidado aqui para a gente. Muito obrigada, boa semana e até a próxima.
Saúde, saúde. Muito obrigado.